Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Clara Salvador, sou educadora da Casa Fiat de Cultura, sou responsável pelo núcleo de experimentação em arte e cultura do nosso programa educativo. Hoje a gente vai começar uma conversa sobre uma exposição que aconteceu no ano de 2018 na Casa Fiat e que trouxe novamente grandes mestres italianos da pintura. Essa exposição foi São Francisco na Arte de Mestres Italianos. Essa foi uma exposição que figurou entre as 100 mais visitadas no ano de 2018, segundo uma publicação inglesa. E é uma exposição muitíssimo interessante para quem gosta de analisar a arte através dos tempos, porque foi uma exposição que trouxe obras desde o século XV até o século XVIII, com o tema central da figura de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para quem não sabe, é o padroeiro da Itália e o santo mais representado em toda a história da arte. E a representação de São Francisco, ela passou por transformações ao longo do tempo, de acordo com a vontade, de acordo com o interesse de quem solicitava essa representação. Então existem três abordagens básicas dessa representação de São Francisco. A primeira, de Francisco, o homem muito penitente, muito sofrido e um exemplo a ser seguido, a ser imitado. A segunda, de Francisco, uma figura que se aproxima à figura de Jesus Cristo, ao ponto de receber de Jesus os estigmas, as chagas, né? E a terceira abordagem é a figuração de São Francisco como um semelhante, como próximo dos santos, da Virgem Maria, de Jesus e dos grandes nomes, dos grandes santos da Igreja Católica. E esses três momentos estavam presentes nessa exposição. Essa exposição, então, ela cobriu de um momento de transição do gótico tardio para o Renascimento e o Barroco. Eu vou abordar hoje o momento da transição do gótico para o Renascimento e no próximo vídeo eu vou abordar o Barroco. Mas, para começar, vocês saberiam dizer uma característica principal da arte, da pintura, da arte gótica, da arte renascentista e da arte barroca? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso também vai ficar claro na análise das obras para ver a diferença da maneira de se abordar, da maneira de se fazer esse discurso, de se falar sobre a figura de Francisco através dos tempos. Então, o gótico, no caso dessas pinturas, ele é caracterizado por essas figuras alongadas, pela falta de perspectiva ainda. O Renascimento é justamente essa perspectiva, essa profundidade, uma perspectiva cartesiana, matemática. E o Barroco, o claro e o escuro, para poder criar um drama, para criar uma ambientação mais intensa para o discurso que se quer passar através dessas imagens. E aí a gente já entra numa coisa. É entender que cada peça encomendada, independente de quem é o encomendante, ela está falando de algo, ela está transmitindo uma mensagem, um discurso, uma retórica. E a gente vai perceber isso na análise das obras. A primeira obra que eu quero abordar é uma obra de Pietro Vannucci, conhecido como Perugino. Perugino, artista italiano, nascido no meio do século XV, na região da cidade de Perugia, por isso o apelido Perugino. Ele, né, na obra que veio para essa exposição, é uma obra de transição do gótico tardio para o Renascimento. E o que, que existe nessa obra, o que, que apresenta na composição dessa obra que caracteriza essa transição? Primeiro que a figura de Francisco é muito alongada. Essa é uma obra de 1499 e chama Francisco e os Quatro Flagelantes. Foi uma obra encomendada pela Irmandade dos Flagelantes. Então, a presença dos flagelantes com o hábito usual deles. Francisco é apresentado muito maior, de uma maneira desproporcional aos flagelantes, porque ele é a figura central. Mas existe nessa figura os atributos da iconografia, ou seja, aqueles símbolos que caracterizam, que fazem identificar, não, esse santo é o São Francisco. E quais são esses atributos? É a presença do livro e da cruz de madeira. Existem também alguns atributos que com o tempo vão ser fixados nessa iconografia franciscana, que é a presença do cordão amarrando o hábito e os pés descalços. Francisco sempre é representado com os pés descalços em função do voto que ele fez de pobreza. Outra característica que ainda coloca essa obra como uma obra de transição é o fundo. O fundo é um douramento com uns floreamentos. Ele não possui a profundidade, a perspectiva que existe no Renascimento, que é característica do Renascimento. Esse douramento ele é atribuído a um outro artista que era conhecido como Fantasia. Era Giovan Francesco Ciambella. E então essas características elas acabam sendo uma característica do período gótico tardio e indo para uma transição ao Renascimento. A presença dessa transição é o quê? É esse início de movimento de corpo, é um planejamento com mais volumetria, e que isso vai ser muito mais intenso no Renascimento e vai chegar à grande exacerbação no caso do Barroco. A segunda obra que eu quero tratar é uma obra de Tiziano Vecellio, na verdade. Tiziano, ele nasce no final do século XV e essa obra, ela já é uma obra que ele realizou com 80 anos de idade. E ela tem umas peculiaridades muito interessantes porque aos 80 anos, Tiziano já se dava ao luxo de algumas extravagâncias, como, por exemplo, pintar com os dedos. Nessa fase da vida, Tiziano já era muito mais exigente com relação aos seus encomendantes. E essa obra foi encomendada por um jurista da época, chamado Desiderio Guidoni, que está presente na obra. E a grande diferença dessa obra para a obra de Perugino já começa na existência de um fundo, de uma ambientação que sugere essa perspectiva, essa profundidade. E a composição dessa obra, ela tem todo um discurso muito bem pensado, muito bem amarrado. E essa obra ela já está num segundo momento da abordagem sobre a representação de São Francisco, um momento em que São Francisco é assemelhado, é aproximado à figura, ao sofrimento de Jesus Cristo. Então essa obra, o nome dessa obra é Francisco Recebe os Estigmas, e então Jesus está presente no alto dessa obra, nos céus, iluminado, entregando a Francisco os estigmas. E essa entrega, ela é destacada pela presença de linhas retas numa cor muito vibrante, justamente nos locais onde estariam esses estigmas. A presença do livro está ali, um seguidor de Francisco está atrás com o livro, atento. E existe uma certa luminosidade de Francisco, da figura de Francisco até a figura de Desidério, através da montanha. Isso para fazer com que o olhar da gente faça esse caminho. Saia da figura de Jesus no alto, vá até a figura de São Francisco e depois passe pela figura de Desidério Guidoni e termine no conjunto de livros que estão em vermelho, e a escolha do vermelho não é à toa, é justamente para fazer com que o nosso olhar termine, pare ali, mostrando que Desiderio Guidoni era um jurista, era um homem da lei. Então, percebe que esse discurso, ele é todo... A mensagem que está querendo ser passada, ela é muito bem pensada. Muito provavelmente Desidério era um devoto de São Francisco e que queria mostrar isso, mas também queria mostrar sua posição social. Ou seja, o encomendante dizia qual era, ditava qual era a função, qual era o discurso, qual era a mensagem que seria passada através daquela obra. Essa obra de Tiziano, ela é uma obra muito impressionante, porque tem 3 metros de altura por 1,77 de largura. É uma obra realizada em óleo e que passou também, como a de Perugino, por momentos de reparo, por acidentes, como a maioria dessas obras, como acontecia com a maioria dessas obras, porque elas não eram tratadas com esse caráter de algo extremamente importante como arte, mas sim como a função da retórica. Sobre a obra de Perugino, tem uma coisa interessante, que ela muito provavelmente era um estandarte usado em procissões. Ela foi feita sobre um tafetá de seda, em têmpera, e a têmpera é uma técnica um pouco frágil para esse tipo de uso. E então, ao longo do tempo, ela recebeu reparos com óleo, com a pintura a óleo. Por fim, para que não fosse perdida, ela acabou sendo fixada numa madeira. E a gente fica muito claro a diferença da maneira de se construir o discurso do Francisco, homem a ser seguido, do exemplo de comportamento a ser seguido, e depois de Francisco, de São Francisco, esse santo tão penitente, tão devoto, tão de uma vida tão intensa com a fé, que chega a se aproximar de Jesus Cristo. A gente vai continuar essa conversa no próximo vídeo. Eu espero vocês no próximo. Até mais. Tchau, tchau.